último SelectCast, podcast do Select Game. Eu sou o Gustavo Vasconcelos, autoridade nacional em podcasts, relações públicas do site, e às vezes eu escrevo um ou outro artigo. Com a gente temos o dono, patrão, chefe, líder, Rodrigo Flauzino.
Opa, pessoal, beleza?
Temos o Giuseppe Casagrande, também autor e comentarista.
Opa, beleza?
Não comentarista esportivo.
Não, sem esporte.
E do lado temos a famigerada figura, o Angels Marx.
E aí, povo, firmeza?
Que começou comentando em todos os blogs de games do mundo e agora tem o seu próprio. Bom, a gente veio aqui para discutir um assunto que é extremamente relevante para todos os games. 2010 já está sendo conhecido entre a comunidade gamer como o ano da falência, onde milhares de games ao redor do mundo inteiro irão decretar falência e eventualmente pedir remissão de seus empregos para passar o resto de suas vidas jogando todos os lançamentos do ano passado que foram adiados para hoje.
Se for preso, realmente analisar alguns jogos do ano passado foram adiados, e esse ano também já tivemos adiamentos de jogos que já foram adiados.
Readiados, né?
Readiados. Daqui a pouco também vai ter o anúncio do adiamento também. Somente na parte da Polyphony Digital, né? Um dos braços japoneses da Sony, né?
A gente espera que GT5 saia um pouco antes de Duck Duck Forever, né?
Nossa, tá louco. Tem que sair. Esse tá sendo um jogo muito esperado e também muito criticado, às vezes, tanto pela sua falta de informações do sistema de danos, né? E também na parte de própria jogabilidade, por exemplo. É claro que estamos falando do simulador.
Inclusive criticado por algumas pessoas, porque quem baixou aquele time trial do GT5 e não é fã de simulador, eu vou te contar, apanhou, viu?
Cara, pra mim, não serve. Não é o tipo de jogo de corrida que me agrada. Se eu quiser dirigir um carro, eu pego meu carro e saio dirigindo. Agora, se eu quiser dar pau, eu vou pegar o Burnout Paradise e vou fazer arcade, sabe?
Exatamente, cara. Eu não consegui manter o carro na pista na primeira curva.
A primeira curva arrebenta com 99% de quem gosta de arcade. O leitor P7, né? Porque pelos comentários que a gente lê, ele tá. Atualmente ele tá chegando muito perto dos primeiros lugares do mundo, cara.
O P7 é um monstro. Ele, da última vez que eu li um comentário, ele tava em 14º lugar mundial.
Nossa!
Caramba!
Cara, mas ele tem que ter direção pra isso, ele não pode estar fazendo isso no controle.
Só volante.
Ele tem um volante, alguém sabe?
Não sei se ele tem volante, mas pelo que eu via no ranking, a maior parte dos jogadores que estavam em primeiro lugar, tava tudo, mostrava, por exemplo, no jogo mesmo, que estava usando o volante.
Sim. Ah, sim. Eu acho que tem que ser. A primeira curva do circuito do Time Trial, ela é chamada de então isso daqui não é burnout.
Boa.
A curva eu não consigo fazer nem primeira marcha.
Como diz um amigo meu, cara. Pra dirigir ali tem que ser uma véia. Tem que dirigir que nem véia.
Bom, então, alguns jogos que ficaram para esse ano e que já saíram, já estão disponíveis, que a gente tem na nossa listinha aqui. A gente já tem o Bayonetta, já foi lançado. Eu não sei como, mas Bayonetta tá tirando scores altíssimos em todos os sites, né?
Chegaram a jogar o demo.
Sim, eu.
O que vocês acharam?
Achei horrível. Horrível.
Horrível também.
Poxa, só eu que gostei, então.
Mas me diz uma coisa, você jogou o Bayonetta, você jogou o demo direitinho, certo, ou jogou com uma mão só?
Não, certinho, quase duas e com a namorada do lado.
Ah,
ela deve ter ficado olhando com uma cara muito estranha, querendo pegar a personagem, destroçar ela.
Ela ficava do lado dele, aí ele dava um golpe lá, não dê mais esse golpe, não dê mais esse golpe!
Poxa, pra gente ter uma ideia, cara, quando eu comprei meu Play 3, eu comprei o Play 3 pra poder jogar Devil May Cry. Eu sou fã pra caralho de hack and slash. Pra mim é o tipo de jogo de videogame que mais me agrada. Quando saiu esse Bayonetta, bah, eu achei muito bom. Eu gostei muito, porque além de ser um hack and slash bem completo, a personagem é bonita. Pô, é melhor do que ficar olhando um homem correr na tela.
Ah, eu gosto de Devil May Cry, mas Bayonetta, não sei porquê, acho que aquela música me irritou, sei lá, alguma coisa naquela demo.
Bom, então continuando, na lista de lançamentos, a gente tem o Dark Void, que saiu um demo recentemente na PlayStation Network, provavelmente na Live também, né? Mas como todo mundo aqui é sonista, Caxias e...
Fanboy do caralho.
Fanboy pra se fuder. Qual foi a impressão de vocês do Dark Void?
Não joguei.
Eu ainda não baixei o demo.
Putz, eu baixei, mas não instalei, que vergonha. Tá ali pra
instalar. Eu baixei o demo, eu instalei, eu joguei. E eu vou dizer uma coisa, eu fiquei relativamente decepcionado. Tá? Eu acho que os gráficos, eles estão muito aquém do que você esperava. E a jogabilidade no ar, ela é horrível. Você não consegue mirar em absolutamente nada. A única parte legal que eu tive enquanto jogava o demo foi durante a parte que você vai correndo por os corredores fechados, eu acionei o jetpack sem querer. Cara, ele sai batendo em todas as paredes até que morre.
Puta, pipocando por tudo.
Então, temos um jogo que eu não sei de vocês, mas eu estou esperando. Esse daí eu vou comprar e vou jogar. O Army of Two, The Fourth Day.
Certo.
Alguém tá no hype junto comigo?
Olha, eu tô querendo comprar desde o primeiro, cara, mas ainda não tive a coragem, porque eu não achei alguém pra jogar junto.
Pô, cara,
exato,
eu tenho
o primeiro aqui em casa emprestado, mas eu nunca consegui jogar com alguém, então acho que por isso eu não gostei ainda.
Cara, vocês considerem-se felizes, porque a gente já tem duas pessoas aqui que tem. Eu comprei o primeiro perto do lançamento dele e eu nunca consegui encontrar ninguém pra jogar. Ultimamente é que eu tenho encontrado um cara ou outro que comprou o primeiro porque tá barato e vai sair o dois. Então eu tenho jogado online.
O próximo aqui da lista aqui é realmente esse que não teve tanto hype assim. Tá tendo mais recentemente o Mag, né? Jogo totalmente online.
Exclusivo do PlayStation 3 e que promete uma experiência revolucionária de combate com até 254 jogadores, é isso?
256, não? Vocês jogaram o demo?
Não, eu não consegui baixar porque, bom, a minha net já não aquela coisa toda, né? Ainda sonho com uma GVT aqui na minha casa.
E o que eu ouvi falar é que a instalação do demo, ela é dolorosa, para não usar uma palavra muito forte. É que você
Mas
baixa...
É mesmo,
você baixa o installer baixa o jogo e depois tem uma atualização, cada um desses com 1 giga e cacetada.
O problema não é nem a net, cara. Eu tenho 10 MB de download, é boa minha latência, só que assim, ó, baixar qualquer coisa da rede da PSN é um parto sempre.
Então, nesse exato momento, nós vamos tirar o chapéu e todos nós sonistas, fanboys, filhos da mãe, vamos dizer que, ok, pessoal, nesse ponto a live de vocês é melhor.
Não tenho dúvidas disso. Oh, e eu digo mais, eu não me importaria de pagar para ter um download decente.
É, porque no caso é aquele lance que a gente já viu rumores, né, que pode talvez realmente, ó, acredito que esse ano a Sony vai implantar mesmo o sistema de contas pagas, né?
Certo.
Porque, entre várias novidades, uma delas que me interessou muito, muito, muito mesmo, na parte de ter acesso gratuito a todo o catálogo dos clássicos do PlayStation.
Bah, isso seria muito legal.
Ah, daí vale a pena, hein?
O 7, o 8, o Siphon Filter, alguns crashes, outros jogos que podem sair, quem sabe, no futuro. Alguns que eu tenho uma curiosidade enorme, tipo Omega Burst, o povo fala que é bom pra caramba. É, tem outros jogos também, né?
Eu estarei dentro de uma conta paga da Sony se ela vier com esses, com tudo isso que eles estão falando mesmo. Minha única preocupação vai ser realmente fazer o dia ter mais de 24 horas.
O que já tá difícil hoje.
Tá foda, cara. Eu acho que eu vou pedir demissão.
É uma boa. Eu tentei ganhar na Mega Sena, não deu muito certo. Alguém mais conseguiu, hein? Não,
não consegui, cara. Eu
não,
até
não. Eu tô tentando a Telecena agora.
Bom, os lançamentos...
Crescendo. Minha avó querendo falando aqui que quer ganhar uma telecena aqui.
Todos nós, ó. Todos nós.
Como pode fechar a coluna?
Faltou só um ponto só pra ela fechar só.
Putz!
Pá, bateu na trave, hein?
Eu ia odiar esse número pelo resto da minha vida.
Continua tentando. Quem insiste sempre cansa.
É, eu vou pedir de emprestado aí pra conseguir comprar alguns jogos aí. Onde vocês ganharem. É até minha avó falando que vai dar dinheiro pra nós aqui, ó. Pensar em achar jogo.
Olha só.
Bom, então, os lançamentos que, como o nome fala, ainda serão lançados. A gente teve muita coisa de 2010, né? Vários jogos que, na brincadeira de quem corre do outro, todos eles correram, de Uncharted 2 e Modern Warfare.
Principalmente do Modern Warfare, né?
Exatamente. Muita coisa se decidiu que não iria competir e veio para o ano de 2010. Causando mais um rombo no orçamento, né?
Bom, tá rombo nisso.
Particularmente, eu tô muito interessado, eu já falei pra vocês, já joguei com vocês, com alguns de vocês, no Lost Planet 2, que eu achei um jogaço. A possibilidade de fazer multiplayer cooperativo com 4 pessoas, cara, eu achei isso animal. Na minha concepção, esse vai ser um jogão pra 2010.
Chegaram
a jogar. Eu joguei com você até, eu joguei com o Tango, passei vergonha porque eu era o pior dos 3, mas... Me interessei pelo jogo, não conheci o primeiro, quem sabe eu compro o segundo.
Eu achei muito boa o tamanho dos inimigos no jogo. Você viu aquela lagartixa do final do demo?
Aham, vi.
Cara, você, pra quem não jogou o demo, tem 3 fases e a última você enfrenta o chefe, que é uma lagartixa. Você tem 2 formas de matar ele. Uma é atirando nas pernas dele. A outra é sendo engolido por ele e atirando no coração dele.
Nossa.
É bem louco.
E se você for engolido, você tem lá o fluxo de suco gástrico passando e aí ele fica te empurrando. Então você não consegue ficar lá pra sempre. Eventualmente, você é literalmente cagado pra fora do monstro.
É o seguinte, ou tu mata ele de primeira ou tu vira um merda.
E isso aproveitando inimigos ainda maiores, hein?
Pois é, eu tô muito no hype desse jogo. Vai ser muito legal pegar aqueles robôzão, os VS. Tem VS que cabe até 3 pessoas. Isso eu achei muito legal. Um controla, pilota, e os outros 2 ficam na metralhadora. Nossa. Cara, se você não baixou esse demo agora, você tem que baixar pra gente jogar uma. Sério.
Bah, cara, vou baixar mesmo. Só não bota agora pra baixar pra não atolar minha banda.
A gente tem que fazer depois outro multiplayer de demo de Lost Planet 2, porque eu adorei esse jogo.
E como é que são os controles, pessoal? Porque eu joguei o Lost Planet primeiro, um bom pedaço dele, mas no PC.
É semelhante ao Lost Planet, né? É a mesma coisa. Então você tem o grappling hook, né? O gancho.
Uhum.
É, metralhadora, uma arma primária e uma secundária, granadas e... Bom, basicamente é isso. Eu achei muito fácil. O controle ele é semelhante a todos os jogos do tipo Uncharted 2, etc. De terceira pessoa. É bem simples.
Confortável pra jogar no controle, então.
Muito confortável. Eu gostei.
Ótimo.
Tá? Alguém aí fala do seu próximo lançamento que tá esperando?
Bom, eu vou pegar, já que tá na lista, e é um que eu tô louco pra jogar, que é o White Knight Chronicles. Ele é um jogo cooperativo também, sendo pra jogar tipo, até 4 pessoas. Bem estilo RPG japonês. Só que o interessante é que ele é um RPG ação e não um RPG de turnos.
Entendo. O que eu percebo é que é complicado. O jogo ele é muito bom pra quem conhece, mas o fato dele ser um RPG, ele acaba ficando na sombra de Final Fantasy, né? Que tá obscurecendo tudo quanto é jogo dessa natureza.
É, o Final Fantasy tá matando tudo, né?
Isso do
RPG já fica meio assim, né? Que pra você ter tempo de jogar um RPG já é complicado.
É.
E daí você escolhe entre o Final Fantasy ou esse daí.
Vai ficar
mesmo na sombra.
Vai ser um problema. Acredito que seja um jogo pra se comprar de um tempo depois, assim, ó. Ah, veio Final Fantasy agora, todo mundo vai querer comprar Final Fantasy. Passado esse tempo, vai buscar esse outro cara.
Então, provavelmente, Giuseppe, você deve estar torcendo para que ele não seja adiado para não bater com Final Fantasy de novo, né?
É. Até porque, deixa eu dar uma olhada aqui, ele vai bater com Final Fantasy de qualquer jeito, não vai? Dia 2 de fevereiro, não. Final Fantasy 19 de março.
É. Isso.
Não sei não, hein?
Ele foi esperto por sair antes, viu?
É. Na verdade, ele já é mais antigo, né? O problema é que a versão americana demorou para sair.
É, mesma coisa.
Muito tempo pra traduzir.
É, se eles tivessem trazido mais pro ano passado, assim, sei lá, setembro, outubro, tinha feito bem mais sucesso, eu acredito.
E aí também não teria também tanta demora, porque o PlayStation 3 ainda carece de RPGs, esses mais clássicos, né?
Sim, sem dúvida. Uma das minhas decepções do Play 2 pro Play 3 é a falta total de RPGs, do tipo RPG japonês, assim.
Pois e é. Teve poucos, por exemplo, teve aquele Valkyria Chronicles e o Eternal Sonata, que era uma adaptação da versão da Xbox.
Certo.
Além também, já que estamos falando de lançamento, tem também o Star Wars Ocean 4, né? Deve Isso. sair talvez mês que vem, e tal como aconteceu com o Tales of Vesperia, que saiu ano passado, que ainda deve anunciar uma versão ocidental, vai vir melhorado.
Entendi.
É claro que a gente ainda não sabe o que vai vir de melhor no Star Ocean. No Tales of Vesperia, dá pra ver, por exemplo, que agora eles estão lançando muita DLC, mas é mais de roupa, né? Eles melhoraram alguns outros aspectos também.
Você jogou os outros sozinho? Star Oceans?
O Star Ocean 4 eu não cheguei a jogar ainda, nem no Xbox. O Tales of Vesperia, eu cheguei a fazer o download do demo da PSN japonesa. Não consegui terminar o demo, mas ele ainda tá aqui no HD do videogame.
Por motivos óbvios, né?
Daquela velha limitação mesmo, né? Que é o próprio idioma de japonês.
Ué, você não sabe japonês?
Não.
Olha aí, ô.
Cara, se eu soubesse, eu acho que eu estaria aqui esperando também o Final Fantasy 13, viu? Eu teria comprado a versão japonesa, se eu soubesse japonês.
Momento, eu tenho inveja do Fabião, né?
Fabão.
Fabão manja japa.
Manja japa, ele já encomendou o dele.
Ah, que loucura.
Tem ele. E tem também o Fernando Muccioli, que é do Game TV, do site Game TV, que ele já tem um jogo e já postou impressões do jogo já. Mas ele comentando, por exemplo, eu não sei se ele já avançou muito no jogo, né? Pra comentar sobre as críticas do próprio Final Fantasy, né?
Sim.
Cara, quem pode, pode, né? Eu fico só no inglês mesmo e mal aí.
Ah, sigo na mesma linha.
Angels, qual é o seu jogo para 2010?
O jogo que eu tô esperando é pra deixar o Play 3 um pouco de lado, voltar pro meu Wii, é No More Heroes 2. Quem jogou o primeiro sabe que o jogo é bom. Vale muito a pena, cara. É engraçado. Eu recomendo, vai sair agora pro Play 3 e pro Xbox, né? Jogo vai sair em HD. E eu recomendo muito.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Tem que jogar.
Deixa eu te perguntar uma coisa. O Suda, né? A mente por trás do No More Heroes. Ele ficou um pouco decepcionado com o resultado de No More Heroes para o Wii. O que você espera de No More Heroes 2? Já que o do Wii teve esse. Não teve o número de vendas que era esperado.
Então, eu acho que não teve esse número de vendas. Porque não era uma franquia famosa. Você chegar hoje pra quem. Todo mundo que eu conheço que tem um Wii jogou no More Heroes 1. Então eu acho que o 2 vai fazer bem mais sucesso porque já é mais conhecido.
Cara, existe uma.
E porque todo mundo tá precisando também de um jogo melhorzinho pro Wii, viu?
Existe uma linha de pensamento, eu concordo com ela, que é a seguinte: No More Heroes é um jogo um pouco mais hardcore que os jogos do Wii. É um jogo não casual, dá pra se dizer.
Perfeito.
Então, mas é uma coisa. Continua.
O que acontece é que, em geral, jogos não casuais não vendem pro Wii.
E isso tem acontecido com uma certa frequência, eu diria até preocupante.
É, eu tenho ouvido em outros lugares e lido em outros lugares muito sobre isso. Do tipo, o pessoal tá desistindo de fazer esse tipo de jogo mais elaborado, vamos dizer assim, né? Porque não vende, não cobre o custo.
A SEGA foi uma das empresas que disse que não valeria a pena mais.
Exatamente.
A Capcom também já tá andando pra trás, já. Mas o No More Heroes, o que mais me surpreende é que ele não é um jogo difícil. E ele tem muita coisa assim que, por exemplo, antes de você enfrentar um chefe, um dos 10 assassinos da história, você tem que fazer algumas missões pra ganhar dinheiro. E as missões são muito, como que eu posso dizer? Você tem que, sei lá, balançar uns coqueiros pro coco cair, pra você ir juntando dinheiro. São umas missões... Ou então
balançar
você tem que
limpar. Isso é a cara do emote, né?
Então, mas o pior Você, se eu não me engano, você não usa o emote pra balançar.
Ah, sério?
Mas então, voltando. É, mas tem uma. É um jogo que tenta mesclar. Não é totalmente hardcore.
Sim.
Dá pra qualquer um jogar.
Eu vou torcer.
Não faz sucesso.
Fico muito feliz por um título desse tá vindo pro PlayStation 3. Eu vou torcer pelo sucesso. Concordo. E pelo fracasso dele no Wii outra vez.
Mas sem dúvida. Opa! Aproveitando o comentário de Wiimote e Play 3 e No More Heroes, deixa eu puxar uma coisa quase que off-topic do assunto, mas que eu acho que seria legal comentar pra esse ano, porque também é desse ano, só que mais pra diante, que é o famigerado picolézão lá, o controle de movimento do PlayStation.
O famoso sorvete.
Sorvete, picolé, pirulito. Ele tem um nome técnico chamado...
O pessoal tá chamando de ARC, né? ARC.
É, ou tem um outro nome o também nome que o pessoal dele... deu, é Jam.
Jam.
Jam. Agora Jam. Virou o nome de Ark.
É, Jam era o nome interno de produção dele, né?
Certo, exatamente. O nome interno era Jam. Eu não sei qual é que ficou o nome comercial, se foi dado, já foi dado?
Bom, saiu boatos que se chamaria Ark, né?
O que, que vocês acharam do conceito dele, da ideia? Vocês estão levando fé no controle ou estão achando que é firula, bobagem?
Olha, na minha
opinião...
Eu tô
botando fé no controle, mas na funcionalidade, não no seu design. Apesar de que, bom, eu já bati nessa tecla uma vez já, que é complicado. Se a Sony chega, faz um controle parecido com o do Wii, da Nintendo, o Wiimote, aí vão começar a acusar a Sony que ela não é original, que ela tá copiando design. A Nintendo pode chegar a querer também processar a Sony. É todos esses problemas que podem surgir. Aí chega ela, faz esse design e também todo mundo reclama, cara. É realmente um beco sem saída da Sony, cara,
certo. Com
relação ao design.
Na minha opinião, eu tô vendo isso, tô muito cético, tá? Porque é o seguinte, a gente tem um caso, como a gente bem falou, o exemplo de No More Heroes. O Wii, ele foi comercializado desde o início com a bandeira de videogame para família e jogos casuais. E agora existe a maior dificuldade do mundo em se emplacar grandes títulos nele. Eu acho que na Sony vai acontecer alguma coisa que vai ser o contrário disso. A Sony é um videogame para gamers hardcore e os títulos casuais talvez sofram um bocado para poderem emplacar.
Perfeito, mas aí é que se encaixa o controle, no meu ponto de vista, vou explicar. Vamos pegar um caso que foi dado como exemplo de jogo para o Ark, que eu acho que vai ser bom, que é o Resident Evil 5.
Alternative Edition.
Exatamente, eu imagino que vai ser foda jogar com aquele controle, vai ser, pra mim, eu acho que vai ser muito bom, algo como jogar no fliperama, sabe, pela precisão, pelo movimento, pelo gráfico. O pessoal, vocês chegaram a jogar algum shooter no Wii já, com o controle dele?
Eu joguei o Metroid.
É bom, não é, cara? É prático.
Eu acho melhor que mouse.
Com certeza, eu também acho melhor que mouse, se não tão bom quanto. Aí tu imagina um... Vamos pegar o Metroid, eu sei que não vai acontecer, mas imagina um Metroid com o poder gráfico do Play, que a gente já tem, e um controle de alta precisão, que é esse Ark. Né? Cara, eu imagino que seja uma receita de sucesso, um possível sucesso. Eu não acredito, e isso eu acho que vai ser maior cacaca se acontecer, em jogos casuais pra Play 3, ao ponto de virar um Wii.
Eu acho que vai sair jogo casual pro Play 3, e ele não vai perder o foco dele, vai ser continuar pra quem é mais hardcore. Só que como ele também é um dos melhores leitores de Blu-ray que tem, sim, eu acho que eles vão aproveitar e lançar alguma coisa mais casual pra aquele povo. Ah, eu tenho um Play 3 pra ver filme e agora eu vou jogar um pouco. Eu acho que eles podem fazer isso.
Faz sentido.
E também eu acho muito bom que na Sony tem o Kojima. O Kojima manja. Ele vai conseguir fazer um negócio legal com controle. O que eu já não acho que vai acontecer com o Natal. O Natal eu acho que vai ficar zoado no Xbox. Porque não tem ninguém por trás, ninguém que nem o Kojima ou o Miyamoto pra fazer alguma coisa foda.
Cara, mas tem o Kojima, né? Da série Fable, né?
Paulinho. É. Ah, mas eu não acho ele um gênio que nem os outros dois.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta agora para todos vocês. Todos nós felizes proprietários de um PlayStation 3. Quem está esperando Heavy Rain?
Porra. Eu vou comprar aqui no Brasil, eu acho.
Cara, eu tô ainda um pouco na dúvida.
Fale mais.
Assim, ó, eu só vi vídeos até agora, achei muito foda os vídeos, graficamente é muito bonito, parece ter uma história muito densa, muito bem escrita, do que deu pra ver até aqui, mas eu ainda tô com um pouco de dúvida se eu vou gostar de jogar isso, entendeu?
Uhum. O Heavy Rain, ele é o sucessor espiritual do Indigo Prophecy, né?
Certo.
Inicialmente chamado de Fahrenheit alguma coisa.
Perfeito, já me comentaram muito. Eu não joguei o Indigo Prophecy, eu não tive chance de jogar.
Alguém aqui jogou? Minha pergunta é essa.
Não. Joguei também.
É. Eu ouvi falar muito do Indigo Prophecy, eu também não joguei, tá? Mas eu ouvi falar muito sobre a jogabilidade revolucionária dele, da ideia do filme interativo. Eu gostei. E ter essa, o Heavy Rain, eu estou muito ansioso por ele, porque eu quero justamente ter essa experiência pela primeira vez.
Eu até comentei lá, eu já tinha comentado em algum lugar, que o Heavy Rain, o problema dele é que só vai ser legal jogar uma vez. Você zerou e não vai ser a mesma coisa se zerar de novo.
Esse foi o comentário, né, dos desenvolvedores, de que o Heavy Rain, ele é um filme, então você monta a história do jeito que você quiser, com suas próprias decisões, e a ideia é que aquela história seja a sua experiência. Então não é uma coisa que você vá lá jogar de novo e fazer a coisa diferente. Eu entendo a ideia, e obviamente eu acho que apesar da esperança ser boa, mas ninguém vai fazer isso, ninguém vai pagar R$250 num jogo no Brasil para jogar uma vez e guardar, né?
Não, mas eu só vou jogar uma vez. O resto eu vou pedir. Eu tenho dois irmãos, cada um vai jogar, eu vou ver ele jogando. Mas eu não vou ter vontade de jogar duas vezes aquele jogo. Que eu acho forçado você tomar a decisão que você não faria, entendeu?
Tomar a decisão e conviver com aquilo, né? Eu vou jogar o Heavy Rain somente uma vez. Desde que seja possível platinar em uma vez.
Agora, e se o jogo tivesse múltiplos finais?
E ele tem, não tem?
Bom, provavelmente ele vai ter.
Aliás, deve ter muitos finais, eu imagino, pela propaganda que é feita, né?
Cara, pelo que me disseram, o roteiro dele é uma enciclopédia Barça.
Sim, porque ele tem muitos pontos onde ele bifurca, né?
Eu já acho que vai ter poucos finais e muitos detalhes. Vocês chegaram a ver aqueles vídeos, aquela 5 tomadas de decisões na mesma cena, no mesmo capítulo?
Sim, a gente viu os vídeos.
Então, vocês viram que só tinha. Eram 5 tomadas de decisões, mas você só tinha 2 finais pra aquela cena.
Certo.
Então, acho que vão ser 3, 4 finais e vários detalhezinhos, uma ou outra pessoa que morreu ou não. Eu acho que vai ser assim o jogo.
Ah, será mesmo? Porque 2 finais pra uma cena já é o dobro do normal, né?
Não, sim, mas como que eu posso? Já jogaram o Chrono Trigger.
Sim, claro.
Sim. Oh. Alguém não jogou o Chrono Trigger, desligue agora, né?
Porra, né? Então, mas são 15 finais e muda pouca coisa. São detalhes, eu acho.
Ah, entendi.
A ideia principal é a mesma, entendeu?
Entendi. Seria o final não muda tanto no sentido de... Ah, aconteceu isso, mas de repente como isso aconteceu?
Isso. O Lavos morre, mas às vezes a mãe da Luca continua viva ou não. Eu acho que vai ser nessa ideia. Vai ser um final, poucos finais, com vários detalhes. Do mesmo jeito que foi com Silent Hill, que você tem 2 finais só.
E algumas variações andam aqui, ó.
Isso.
Pois é, mas tá forte o hype desse jogo, assim, e... Não hype só de web, blogs e tal, mas boca a boca tá muito forte. E eu tô tendendo... Eu nem tinha pensado em comprar ele primeiro. Mas de tanto ver as pessoas falarem, comentarem... Ah, não, vem cá ver esse vídeo, olha aqui, você tem que ver isso aqui. Eu tô tendendo a comprar ele, ao menos pra experimentar.
Pois é, eu conversando com o Diego, né, do Pensamento Nerd... Sobre o Heavy Rain, e aí ele disse: cara, eu não sei se eu vou comprar, porque eu não sei, essa jogabilidade diferente, eu não sei se eu vou gostar. Eu disse pra ele: cara, eu vou comprar por causa da jogabilidade diferente. Tá entendendo?
Certo.
É, a gente já jogou muito hack and slash, muito RPG, muito shooter. Eu realmente acho que a experiência com Heavy Rain vai ser uma coisa diferente que deve marcar.
Vale a pena a tentativa.
Vale a pena. Se vai ser uma bomba ou não,
meu irmão ficou hypeado com o jogo quando mostrou. Até meu irmão ficou hypeado com o jogo quando ele viu os vídeos, cara. Tipo, parece dar até. Acho que a gente vai sentir, às vezes, um pouco de nervosismo, igual, por exemplo, naquela cena lá da livraria. Não, na livraria não, do mercadinho. Mercadinho lá onde aparece o ladrão lá, assaltando, sim, né? O cara lá, com a mão levantada, mostra o Quick Time Event na tela, o comando tremendo, cara.
Muito tenso, né, cara?
Muito denso, cara. Ou mesmo aquela parte lá, por exemplo, aquela parte investigativa, a lá, o jogo do Batman, né? Batman Arkham Asylum, né?
Uhum.
Ou pode ser realmente... Essa que deve ser a parte realmente boa do jogo. Tipo, é claro que vai ter toda aquela experiência, as cenas e tal, mas a possibilidade de escolha, os eventos e tal, acho que essa que é a parte que mais me cativa no jogo, né?
Eu tenho a impressão que Heavy Rain, em algumas residências, em algumas casas, vai causar um fenômeno do rapaz jogando lá, o gamer jogando, e a família lá assistindo o filme, tá? E aí... Quando acontecer o evento, um bocado de gente gritando: atira ele! Não, não atira nele! Foge, se esconde! Não, pega ele! Vai por trás!
Cara, é verdade. É verdade. Tanto que eu tava vendo os vídeos desse jogo e minha namorada olhou e disse: ah, esse tu vai comprar também, né?
Vou lá, compro, testo pra ela e tal. Agora, se o jogo tiver, tipo, múltiplos finais, por exemplo, eu não sei como é que vai ser, por exemplo. São quatro personagens do jogo. Sim. Eu não sei se, por exemplo, se a gente vai chegar, vai ligar e vai escolher um desses personagens e jogar até o final. Ou, por exemplo, porque, por exemplo, pelo nome do jogo, é Origami Killer, né? Uhum. Então, a gente não vai ter os quatro contra o assassino. Só que aí fica primeiro aquela dúvida, né? Será que vai chegar os quatro pra encontrar com o assassino? Será que vai ser só um deles pra encontrar o assassino? Porque a gente chega e pensa, vamos jogar só uma vez.
Se ele for semelhante ao Indigo Prophecy...
Mas se, por exemplo...
Então, o que vai acontecer é que cada personagem vai ter sua parte, que você vai jogar com aquele personagem, em seguida você vai jogar com outro personagem, e aí o final vai ser o trabalho de vários personagens, que cada um decidiu fazer para chegar lá. Então você, certo, teoricamente, vai jogar com vários deles e vai tomar decisões diferentes pra vários deles.
Ele vai passando a bola adiante pro próximo personagem, né?
Exatamente.
Na verdade, tu não vai jogar com o personagem, tu vai jogar uma história.
Exatamente.
Vai ser parte dela.
Exatamente. Tá? Se você vai passar a bola na mão, ou se você vai passar a situação, passar um monte de merda pro próximo cara resolver, aí é com você.
Interessante. Eu tô imaginando de jogo como se fosse aquele filme Traffic, que vocês assistiram?
Isso,
as histórias são interligadas.
Exato. Cara, você falou tudo agora. Eu acho que vai ser exatamente isso.
Só que contigo jogando.
Exatamente.
E com um roteiro melhor que aquele filme.
E aí você vai na história anterior, trabalha ela direito e passa pro próximo cara. Ou você vai na história anterior, fode tudo e entrega pro próximo cara resolver. Todos nós pegamos um DeLorean e estamos em março agora. Qual é a compra desse mês?
A minha é
Então.
Cara, esse é o jogo, cara. Esse é o jogo que muito dono de PlayStation 3 comprou pra jogar esse jogo.
É verdade.
Pra esperar esse jogo, o pessoal que gostou dos dois primeiros... Jogou eles, tá jogando de novo com o Collection. É o God of War 3, cara. Esse vai ser o lançamento definitivo do console.
God of War
mesmo,
3.
Eu considerando o Uncharted 2 um jogão, cara, eu acho difícil conseguir pegar perto.
God of War 3 é um jogo que eu particularmente estou esperando desde 2007. Quando eu zerei o God of War 2 e apareceu a mensagem continua.
Sem spoiler, por favor, que eu sou um herege e eu ainda não terminei o God of War 2. Aliás,
mas
eu comecei.
Está perdoado se disser que você já tem o Collection.
Eu já encomendei o Collection. Eu não joguei ele pra poder jogar no Collection.
Ok, ok. Tá perdoado, então.
Muito obrigado.
Eu digo pra todo mundo que tá jogando God of War pela primeira vez no Collection, eu digo assim, olha, cara, eu te invejo porque eu gostaria de esquecer que eu joguei God of War na minha vida pra poder jogar tudo de novo.
Pô, eu falo que eu queria ter jogado no Play 2.
Eu joguei no Play 2.
Pô, você tá com Collection, Gustavo?
Tô com Collection, eu joguei o 1 e o 2 no Play 2 e eu também comprei o Collection e vou zerar os dois de novo.
E já jogou?
Já joguei sim. Eu posso falar que existe uma diferença. O pessoal realmente melhorou os gráficos. O God of War 1, você sente que ele... O tempo não foi muito gentil com ele, tá? Então você realmente sente que aquele jogo não deveria estar rodando naquele console. Mas o fator diversão, obviamente, todo mundo sabe como é o fator de diversão do God of War. Vale a pena. O God of War 2...
Acho que a Sony deu pancada. Aqueles cutscenes, CG, tudo não tão em HD e fica feio o jogo.
Fica feio na CG, mas eu não acho que impacta tanto assim. Cara, o God of War sempre foi famoso pela diversão, de você derrubar o Colossus de Rhodes.
É verdade. Uma coisa, só um comentário que tá comentando a CG ruim, mas eu joguei o God of War 1 no meu Play 3. Meu Play 3 é dos antigos, é retrocompatível ainda.
Uhum.
Então eu peguei emprestado o God of War 1 e joguei nele. Era o que eu tinha pra jogar na época ali. Apliquei um filtro que ele tinha e, cara, eu achei muito bom. Apesar de ser um jogo velho, um jogo de Play 2 e tudo mais, a qualidade dele tá ainda a par com muito jogo de hoje. Claro que tu tem que dar um desconto pra textura e pra uma série de coisas que não cabiam no DVD naquela época, né? Mas se tivesse mais espaço e tivesse mais texturas, por exemplo, eu acho que seria um jogo muito bom. Muito melhor do que muito jogo de Play 3 hoje.
E aí eu digo sobre o God of War 2 dentro do Collection, ele consegue se passar muito bem por um jogo de PlayStation 3, tá?
Eu não joguei ainda o 2. Parei no 1.
Pois é.
O 1 me desanimou. Vou pra jogar o 2. Ficou feio.
Cara, em março só haverá caos.
Março haverá será o mesmo quebra-quebra.
Será que vai ter o Tomb of Couch?
Ah, isso tá bom.
Cara, o...
Todo mundo jogando a demo e deu blackout no dia. Por...
Cara, nossa. Eu não consegui pegar aquela demo, cara. Mas eu dei muito azar.
Cara, muita gente pegou. Eu peguei. Eu tava jogando a demo quando deu aquele blackout e eu fui um dos que fez um comentário que, pô, Kratos é foda. Eu mato um titã e dá blackout no país. Uma das melhores frases que eu vi. Sobre God of War 3, eu não me lembro agora de quem foi, me perdoem, avisem aí quem foi. Era que God of War 3 vai fazer crianças virarem homens.
Eu acho que fui eu, não foi? Eu lembro que eu soltei na E3. Ou...
Você soltou várias naquela época. A E3 é a época em que você vê o seu dinheiro saindo da carteira e nem tem o jogo ainda.
Muito bom.
Tem o Final Fantasy, a versão americana, né? Final Fantasy. O jogo foi bastante esperado. Chegou, foi lançado no Japão. Teve, acredito que deve ser um jogo japonês com maior vendagem.
O Giuseppe fez o pré-order, né?
Feito, com certeza.
Me diz uma coisa, e a questão dos rumores, não rumores, né? As análises que circularam dizendo que o Final Fantasy ele é linear como uma corrida de arrancada.
Olha, cara, se a história for bem contada, o sistema de batalha me divertir, eu não me importo que ele seja linear. Eu vou me sentar no meu sofá, vou relaxar e vou curtir um gráfico bonito, uma história bem feita e um jogo que me divirta.
Perfeitamente. Diversão acima de tudo.
Não, com certeza. Claro, é que assim, ó, às vezes é bom um jogo linear. Eu não tinha expectativa de que Final Fantasy fosse muito aberto, porque todos os RPGs que eu joguei, lá tempo do Super Nintendo e tal, eu não peguei muita fase de Play 1, Play 2, cara. Mas do pouco que eu peguei também de RPGs, eles não eram muito abertos. Não era esse estilo. RPG aberto é o estilo de RPG ocidental e não oriental.
Perfeitamente.
Por exemplo, Fallout, né, que é um RPG bem aberto. Tu for pegar o Demon's Souls, que é um RPG oriental, ele tem uma questão de tu selecionar pra qual fase tu vai, o que tu vai fazer, mas eu não considero ele um RPG aberto de opções.
Exatamente, ele é extremamente linear também, a verdade é essa.
Claro, tu pode trocar a ordem de algumas coisas, mas é linear, não muda. Agora, tu pegar um Fallout, por exemplo, ele tem muito mais opções de pra sair da história, pra te fazer outras coisas ou até mudar a própria história que tu tá escrevendo.
Split Second.
Esse Flauzinho tá no hype.
Eu achei que tu ia falar do Blur, Flauzinho.
Ah, não, o Blur é... Bom, apesar do Blur ser parecido com Mario Kart, algumas coisas e tal, acho que esquisito aquele mod Nation pode...
É um Mario Kart com uma Ferrari, um Bugatti.
Acabou com o jogo.
Pô, o Mario Kart é da hora.
Mas eu tô realmente bastante hypeado com o Split Second, né? Tipo, é claro que apesar... eles ainda não mostraram ainda tanto do jogo assim, né?
Sim.
Só que... Porque ainda falta, por exemplo, o sistema de dano nos carros. Uhum. Por exemplo, ter algo muito... Porque eu vi os últimos vídeos, ainda não tem ainda o sistema de dano. Né? Agora a parte de cenário e tal, pode realmente surpreender. Não sei se superará a Burnout, mas...
É exatamente isso. Split Second será um Burnout Killer?
Se for analisar o multiplayer do Burnout, não vai ser. Eu não consigo enxergar nenhum outro jogo de corrida, cara, que consiga superar o multiplayer, cara, então, do Burnout. A gente chegar, fazer o que bem entender e tal, escolher qualquer competição pra fazer. O Split Second pode até ter um modo multiplayer, mas seria algo parecido com o GT Prólogo, né? Tipo, chega, tem aquela sala, igual, por exemplo, no Uncharted 2, né? Chega, escolhe a corrida, acabou, é limitado.
O mundo aberto do Burnout fez o jogo se tornar muito bom, fez o sucesso dele, eu acredito.
Eu ainda quero comentar, falar sobre um que, agora que eu sou um feliz proprietário de um PSP...
Ó.
Oh. É.
PSP tradicional ou PSP Gol?
Eu peguei o Gol.
Que você tá achando?
Cara, eu tô achando ele muito bom. O PSP Gol é o console portátil para brasileiros.
Certo, pelo simples fato de poder comprar e baixar, certo?
Exatamente, porque você comprar um joguinho MD no Brasil é somente um pouco mais agradável do que ser estuprado. Então, você. Então você podendo baixar os jogos, pagando um dólar e ainda assim saindo muito mais barato, cara, o PSP Go é o console para brasileiros.
Eu achei que era para brasileiros porque vinha com um cadeado para se amarrar no pulso.
Mas aí não vê talvez ser ali para PSP.
Não, mas isso é perigoso, porque no Brasil se você amarrar um cadeado no pulso, vão levar o teu pulso. Então, eu tô no hype também do Metal Gear Solid Peace Walker. Exatamente. Eu acho que vai ser um ótimo jogo. Infelizmente, eu não acho que eu vou poder jogar com muita gente, porque quase ninguém tem PSP, né? A verdade é essa. Mas eu acho que vai ser um jogão.
Cara,
eu...
Como que vai ser de Metal Gear?
Ele é o Metal Gear. Ser...
boa.
Boa. Compra.
Ok, veja, ele é o Metal Gear, tá? Ele é o que seria o Metal Gear 5, como bem falou o Hideo, tá? Então, todas aquelas coisas de Metal Gear, de... Porque, convenhamos, o Hideo é foda. Pra quem jogou Metal Gear Solid 1 ou qualquer um dos outros e sabe que o Hideo consegue fazer o jogador entrar no jogo pra caramba, tá? Eu espero exatamente isso. Tá? Quem jogou Metal Gear 4... sabe que aquela parte que você tá se arrastando no corredor...
Tá, sem spoiler, que eu não terminei.
Eu só tô falando de uma parte que você se arrasta no corredor.
Então tá, continue.
Cuidado, também não joguei ainda.
Quando termina essa parte, Snake está no estado X, o jogador está exatamente no mesmo estado X que o Snake. É sério. Tá? Entendam como quiserem. Tá? Se o Snake chegar do outro lado com um tiro no ombro, o jogador vai estar com um tiro no ombro.
Pô, eu fico até com medo, que aquela roupa coladinha dele no 4 é perigoso.
Bom, e pra fechar, um comentário só de um último RPG também, que é o novo Fallout, né? Fallout New Vegas. Vocês andaram vendo alguma coisa a respeito, não?
Eu só ouvi falar, ainda não tô muito por dentro.
A ideia é um Fallout, não se tem exatamente do que eu li, tá? Não se tem uma data muito precisa de quando vai passar, mas seria uma data próxima ao que a gente passou no último Fallout, né? Porém, vai se passar em Las Vegas, em vez de DC.
É que é interessante, né? Porque o Fallout, desde algum tempo, o Fallout 3 com isso, ele tá mostrando vários cenários. O Fallout 3, você tá em Washington, você tem a expansão que você fica em The Pits, que é em Pittsburgh.
Certo.
Né?
Uhum.
Tem a da nave-mãe, mas isso não vem ao caso.
Zeta, alguma coisa Zeta.
Mothership Zeta.
Isso, perfeito. E agora vamos ter esse, então, em Las Vegas. Vai ser uma história totalmente à parte daquela que a gente passou no Fallout 3 ali. Mas eu tô botando fé, cara. Eu gostei muito, assim, do Fallout. O final, eu curti bastante. Fiquei arrepiado, assim, pro final.
Fallout foi um jogo que eu entrei pra caramba no jogo. E eu... Teve partes do jogo que eu quase chorei. Assim, sem tirar onda, né, pessoal?
Na boa.
Mas... Na boa, eu quase chorei, cara. Várias partes que eu vi. O nível de realismo de uma situação hipotética que, de fato, o mundo teve tão perto algumas décadas atrás, porra, cara, o jogo é foda.
E, cara, e pelo fato de ele se passar num clima de anos 50, assim, é algo, 30, 50 ali, é algo que dá uma outra visão da coisa, sabe? É muito foda, assim.
Você sabia que a Ford, ela chegou a fazer um carro movido a fusão nuclear?
Não, não sabia.
Sério, não. Sério. Cara, eu tenho que encontrar o URL disso, um amigo meu me mandou. Ele é idêntico. Eu achei. Ele é idêntico àqueles carros de Fallout, cara. Aqueles carros que eles fizeram lá. Não, eles não fizeram tirando onda. É idêntico ao protótipo que o carro teve. Impressionante. Pessoal, esses são os lançamentos que a gente está esperando para o ano que vai ser o pior financeiramente para todos os gamers do Brasil e do mundo, mas que promete muita coisa boa vindo por aí. Nós ficamos para a próxima, quem sabe, e acompanhe o selectgame.com.br e também o mundo1.1.com.br.
Não, é mundo 1-1.
Ok, mundo 1-1. Um grande abraço, pessoal. É isso aí. Tchau.